Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo, saí correndo, acabei de chegar, estava no Uber, que a moça que dirigia o Uber, pelo que deu para entender, ela pegou uma rua errada, teve que fazer todo um trajeto diferente, mas estou aqui, já firme e forte, para a gente discutir as mulheres da nossa vida quadrinística.
Então, é isso aí, cara, eu fiz uma... Cara, assim, se der pra... Deixa eu ver, acho que dá pra mostrar aqui do lado. Eu fiz uma pilinha.
Eu fiz uma pilinha. Ah, você pegou os quadrinhos mesmo. Eu só vou falando, porque se eu for pegar...
Você vai falando... É, que você tava em situação, né, de Uber, né?
Tava meio... É, não, mas vai dar certo.
E daí... Não, eu fiz a lista aqui, cara, e a ideia, né, mas é complicado, cara, porque essa foi uma das coisas que eu pensei. Hoje de manhã, a Ying Li, que é uma das artistas, desenhistas, quadrinistas, né? Ela fez uma historinha ali, um post, assim, eu li. E daí ela falava sobre... Ah, mas... É, tipo, de crítica e tal. Ela falava, mas quantas mulheres você leu esse ano? E daí, dessa vez, Scama, eu tô fazendo que nem você. Eu tô com uma tabelinha. Eu tô montando uma tabelinha detalhada de todas as coisas que eu leio. E, aliás, por sinal, eu tenho que abrir ela aqui para falar. Mas, assim, é vergonhoso, cara, porque de 23, dois livros que eu li esse ano são de mulheres. De 23, que eu li até agora. E daí, quando eu fiz a montagem aqui da lista, para separar, para ver, né? Mesmo assim que fosse, não fosse só as favoritas, né? Mas tudo... É muito pouco, cara. Perto do que a gente tem aqui, o montante E daí, boa noite para o Renato. E daí sempre fica essa questão, né? A gente tem poucas mulheres produzindo e acho que tem poucas mulheres produzindo porque não tem muito estímulo para produzir, né? É, diversas razões, diversas questões, assim, né?
Até então, o próprio não gostar do meio, né?
Mas sim, porque às vezes o meio também não ajuda, né? Que claro. O meio, a gente sabe, a gente tá ligado que é complicado, assim. Não é não vamos generalizar, né, aquela história toda e blá blá, mas, cara,
porque assim, já foi muito pior, né?
Já foi muito pior. Acho que a gente tá com uma produção aqui, mas a verdade é que, cara, assim, comparando o montante, por exemplo, ali das pilhas, bicho, comecei a separar assim, tá, mas quais foram os de mulheres, assim? Cara, agora eu lembrei de uma que não tá aqui, que eu esqueci de pegar ali da lista, que é a Liv Strömquist, que eu coloquei ela assim. Na arte, esqueci de pegar ela ali da prateleira. Se escapou alguém, foi distração minha, sim. Né?
Mas assim, você chegou a pensar nos últimos 10 anos? A fazer uma lista só dos últimos 10 anos?
Cara, eu não cheguei a fazer uma lista dos últimos 10 anos, mas eu posso... Se você quiser, a gente pode fazer uma aposta aqui no ar.
Tá? Não, nem é uma aposta, não.
Né? Eu faço uma aposta, assim, cara, que eu acho que se a gente pegar não é eu falo assim, a questão de bruto, assim, produção bruta, cara. Eu acho que, cara, ainda tem muita coisa de homem, assim, mais homem, assim, produzindo do que mulher. Não,
assim, eu
grosso.
Eu tenho uma percepção de que tem mais homens do que mulheres, mas nos últimos 10 anos, essa proporção mudou. Essa
boa noite.
Proporção, ó, a patroa boa noite, tá amor. Aí, Liber. É, eu acho que a proporção mudou nos últimos 10 anos, saca? Não que tenha equiparado os homens, mas ela mudou, ela subiu bastante.
Cara, isso aí eu tenho curiosidade de fazer, né? Porque eu não tenho acesso, assim. O Alex Barros comentou aqui da Inocente, né? A autora de comics norte-americano, assim, né? O Tony Lefosse, a Germana, tá na lista. Sim, a Germana está aqui. Não aqui, pessoalmente, ela está aqui, tem trabalho dela aqui na pilha, tá? Não sei se ela tá aí, se ela tiver, beleza, seja bem-vinda, Germana. Mas, putz, cara, eu acho assim que nós temos mais mulheres produzindo, mas ainda assim, no grosso, é pouco, cara. Assim, eu acho que é bem, sabe? Tá ainda tem que... E eu acho que não é, acho que é uma questão de estímulo, assim, sabe? Porque fazer quadrinho não só pra... como é que eu vou dizer assim, não é só para homens a questão, uhum. né? A questão é que, tipo, fazer quadrinho é um trabalho meio desgraçado, né? Que nem diz o Lourenço Mutarelli, né? Assim, é foda. Não sei se o estímulo assim, para fazer tá...
Eu não sei se isso, cara, tem a ver com os quadrinhos. Eu tava pensando no Uber, uhum. porque o cinema também tem poucas mulheres, a música, tirando as mulheres ultrasexualizadas, tem poucas também que fazem, que tem banda, que tocam e tal. E sempre me parece... Mas ao mesmo tempo parece que elas estão crescendo. Ou estão colocando um holofote nelas, né?
Sim.
Então não sei também. É... Olha lá, o Renato Urbetelli tá falando que... Tava pensando ultimamente, enquanto escolhi a obra que resenhei esse mês do Cobertura Nerd, percebi que tem muito mais obras feitas por homens do que mulheres. Então vai tentar mudar isso. Mas também tem que ver se você muda organicamente e não na força, né? Tipo, porque às vezes também você acaba sendo mais condescendente com algumas coisas, né? E a gente tem trabalhos ótimos feitos por mulheres e tal, e que não precisaria ser condescendente, né? Eu tava pensando, né, quando você falou, esse ano e tal. Cara, de quadrinhos esse ano, eu só li homens. Mas são só dois. Eu só li O Lobo Solitário esse ano. Tipo, eu não li mais nada. Então, eu não li nem quadrinho ocidental, eu não li. Eu só li... Amanhã eu vou terminar O Lobo Solitário, cara. Amanhã eu Sim. termino. Então, tem algumas questões... Cara, daí eu vou ter que fazer um programa sobre O Lobo Solitário, porque é sensacional.
Ó, o Tony tá falando aqui da...
Cara, o Pipoca Nanquim fez um programa muito bom sobre ele, cara.
Sim.
Vou botar mais as minhas impressões e tal, do que ficar contando quem que é Kazuo Koike. Isso os caras fizeram com esmero, né?
Sim. A Luísa Nasser, eu já tô procurando ela aqui, cara. Fiquei interessado. Luísa Nasser, Lori Nasser, artista visual, quadrinista, professora de São Paulo, autora independente da HQ, Lume e Dias. Olha, já tô seguindo. Obrigado pela dica, Lu.
Eu tô tentando achar um quadrinho aqui de uma mulher que eu adoro, cara. Pera aí. Zaldal. É que é um nome também que não é exatamente muito comum, né? Ó, a Rosana tá dizendo que as mulheres sempre foram, desde o princípio do conceito de civilização, relegadas aos trabalhos de cuidados domésticos, né? Inclusive a arte e tal, que sempre uhum. foi feito para casa, verdade. O Tony tá dizendo que é para ler Lume, que é lindo. Mas vamos lá, Lívia. Uhum. Qual que é a primeira que você escolheu aí?
Cara, o pior é que agora, falando com vocês, eu vou falar das que eu não peguei aqui ainda. Por exemplo, as que eu li esse ano. As duas que eu li esse ano. Eu queria começar por elas, porque eu tô numa bagunça aqui em casa e acabei não achando. São duas que eu fiz o Kitnet HQ, né?
Quais?
Deixa eu só achar aqui a tabelinha para falar certinho. Um é o Boa Sorte, da Helena Cunha, que é um gibi assim, que eu achei bem bacana. Eu não consegui encontrar aqui para trazer. Eu fiz o Kitnet duas semanas atrás, tá lá na e eu não consegui achar o livro, cara. Não sei não sei onde é que eu deixei aqui na bagunça. Mas a Boa Sorte, da Helena Cunha, eu achei muito maneiro. É para publicação independente, uma história grande, cara, de fôlego, assim, mais de 200 páginas lá, e com uma pega assim que eu achei bem bacana, assim, cara. E a outra que eu também não encontrei aqui, que eu queria ter colocado, que é muito maneira, que foi a Aline Lemos que fez e me mandou, por sinal, né? Eu quero agradecer a Aline Lemos, que é o Fessora.
Esse também... Ah, esse tá aqui perto, cara.
Tá aí?
Deixa eu pegar ele aqui.
Então, se tá na mão, que... Eu achei muito legal o trabalho dela, cara. Ela tem a experiência de dar aula em colégio público, e ela conta do desgaste, do burnout, das situações, todas as situações, assim, ela, claro, ela dá um senso de humor ali e tal, mas, cara, muito bacana, assim, achei muito maneiro o trabalho dela. Ah, e aqui o pessoal tá colaborando aqui bastante, aqui, cara, tem o, deixa eu ver aqui, Hayashida, já vou colocar aqui para procurar e já vou salvando. que o mais legal da nossa rede, da nossa querida comunidade, é que a gente vai pegando com eles um monte de...
É porque eu, né? Tá na pilha para ler, por isso que não está. Olha aqui, ó, o Fessora, da Aline Lemos, também agradeço, mandou. Eu não tive tempo de ler ainda, Aline, desculpa, mas o Liber já fez o seu merchan, estamos aqui fazendo de novo, mostrar a arte um pouquinho.
Olha lá. É que tem que divulgar, né, cara? Ela ainda, acho
claro,
que ela teve projeto de cultura, né, por trás, né? Acho que ela teve um apoio, mas é basicamente também publicação independente, né?
Sim, sim, é bom pra cacete, né? E tem esse quadro que eu não li ainda, mas eu abri por um acaso no grito do Minch ali.
Sim. Que ela tem um surto então, com os alunos.
A professora da Aline Lemos, que é uma obra financiada pelo governo de Minas Gerais. Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Então, Aline Lemos, começamos com ela. Deixa eu pegar meu banquinho aqui.
Não, e o engraçado ainda tem isso também, né? A gente tá falando aqui de autoras, né? Eu quero ver se a gente começa a chamar mais autoras, né? Que a gente agora que tá começando a brincar com essa coisa, né? De chamar convidados, assim, tal, né? Que a gente não, não tinha esse hábito, né? Se vocês olharem, a maior parte das nossas lives anteriores é eu e o Scama falando. Eu quero ver se a gente chama... Chamamos
mais pessoas. Ó, né? O Eduardo tá falando que tá assistindo vocês junto com a palestra da USP. Melhor assistir a palestra da USP, cara. Quero dizer nada, não, mas...
Você que sabe lá, você que sabe lá, Eduardo. Mas obrigado pela audiência aí, de qualquer forma.
É, o Eurico tá dizendo que não vai mais postar nada para não ser impertinente ou inconveniente. Não, pode postar, sim.
Posta aí, vocês são tudo bem-vindos, gente. Por favor.
É. A Aline tá falando desse negócio da mulher ser a mangaka que mais fez sucesso em 2021 no Japão. E eu vejo, quando eu vou na Ichiban e a própria Sofia Menteada, como as meninas gostam de mangá, cara. Elas têm o mesmo ímpeto pro mangá que a gente tinha para os quadrinhos comics na década de 80, quando a gente era moleque, cara. Isso é muito bonito. A Sofia, cara, ela terminou de ler o Demon Slayer, eu comprei para ela os últimos três. A menina começou a chorar, cara. Foi muito bonitinho, cara. Chorou porque acabou. Não tem mais. Não vai ter mais. Sabe, aquela coisa que você... Cara, muito bonito isso, muito bonito, né, ver como uma obra em quadrinhos, no caso, um mangá, lógico, mas como ela mexe com as pessoas, né, isso é sempre bonito, assim. Por falar na Sofia, a mãe dela...
Eu só queria perguntar...
Oi?
Oi, Ingrid. Que eu ia perguntar uma coisa, a Aline Bittencourt, ela falou ali, atualmente é mulher mangaká que mais faz sucesso 2021 no Japão. Ela tá falando, você tá falando, Aline, você tá falando de uma autora em específico, é a Hayashida? Ou...
Essa aqui, ó.
Né? Uma arte suja, Doro Edoro. Olha só, desenho na Netflix. O pior é que eu tô ligado no desenho, cara. Acho que é o bicho lá com cabeça de jacaré, né? Só que eu tô olhando aqui, cara, do Edor já tá no volume 23, né? Pra mais, assim.
Mas daí você compra os outros, né?
Olha só.
A Aline também tá falando do Demon Slayer, que a Sofia chorou porque acabou. Foi bonitinho, cara. Foi um momento bonitinho, assim.
Já tô pegando aqui as autoras.
Kanako Inuki. Muito bom. O Kleber dando um oi.
Oi, Kleber. Já vou tomar. Não, é engraçado isso, né? A gente faz a live e daí fica anotando as dicas que o pessoal dá pra gente. Olha que
beleza.
Olha lá, tá em vantagem.
Tá dizendo que inteiro, pelo que eu entendi, Doro Redoro tem 26 volumes inteiro.
26 volumes. Cara, e tem um anime. Eu vou tentar ir atrás do mangaká, cara. Demon Slayer. Demon Slayer é de uma mangaká também.
Ah, achei
eu que sei
era um
que
homem.
Eu. Ou não.
Aí, ó. Eu achava que era um homem. Na verdade, nunca prestei atenção, sendo bem honesto.
Né? Demon Slayer.
Muito bem. Demon Slayer bateu recorde e, pelo que eu vi da reação da garotinha, tem motivos. Tem motivos, porque a garota não conseguia conter as lágrimas, cara. Achei muito bonitinho. Tipo quando a tia May morreu, assim, quando a Gwen Stacy morreu. Né?
Sim. Tipo... Assista o desenho, Liber. Vou ver se eu assisto também, cara. Você tem que correr muito atrás das coisas, cara.
Tá. Qual outra quadrinista que você tem, Liber?
Cara, eu vou te dizer uma... Cara, eu vou pegar aqui pela pilha, pela ordem, tá? Mas eu peguei aqui a estudante de medicina da Cynthia B. que a gente já tinha, a gente já leu esse daqui, já fez, acho que a gente até fez esse programa.
Sim, é bem bacana.
Né? Que é bem bacana, que são, a Cíntia é uma autora que é médica, ela atende, ela pratica medicina, né?
Mas quando ela escreveu isso, ela não era, né?
Não, ela fica acho que ela sempre foi médica, cara, porque assim, ela atua nos quadrinhos, mas ela tem o pé na medicina. Ela é doutora, assim, atende pessoal, né? Clínica. E isso aqui é ela contando os estudos dela da época de medicina, assim, uhum. E ela é muito honesta, ela se expõe bastante, é um trabalho, assim, bem... Pô, achei foda pra caralho, assim. Cara.
Ela aqui... tem, a Cíntia tem um grito também dela. Se quiser, sim, eu pego aqui pra mostrar, peraí.
Que acho que é do Germes, né?
Isso!
Tem um trabalho bem bom.
Agora, aqui, ó, volume 2. Isso, daí já não sei se tá fácil pra encontrar, não. Mas o volume 2 do Gritos, que é o Germes, é da Cíntia B. Tá aqui, ó.
Cara, o pessoal tá falando, porque eu já vou falar bem, de uma também.
Bem divertido, fala.
Acho que você vai ter para mostrar isso, Cama, porque eu não... Eu, sabe aquela coisa? Eu fui catando assim e agora vai lembrando. Ana Keller, né?
Aqui.
Os trabalhos dela, super premiada lá no HQ Mix, né? O Beco do Rosário, que, pô, trabalho de pesquisa. Cara, a Ana, eu acompanho ela no Twitter, ela é uma profissional rigorosíssima, cara. Ela é... Cara,
só a paleta de cores da mulher.
Cara, ela é... super, assim, cara.
Assim, fantástico, esse quadrinho, assim. Beco do Rosário, eu já falei isso uma vez aqui, mas eu vou falar de novo. É o quadrinho que você tem que ler duas vezes. Uma, sim, pra arte, uma pra história e outra pra arte. Sério, você tem que ler. Eu me lembro que eu tava lendo e me perdi, assim, de tão bonito que era. Aí eu, não, pera, tem uma história aqui. Aí eu me propus ler antes, depois ler de novo, só pra ficar, cara, lindo, lindo, lindo. E, ó, a Júlia tá dizendo que tá em promoção lá na Veneta, no Beco do Rosário. Cara,
compre, que vale muito a pena.
Conta a história da Porto Alegre, quando ela foi... Como é que é? Como que tem esse nome? Gentrificada, né? E como que expulsaram as pessoas e tal. E ao mesmo tempo conta a história de uma mulher negra que quer ser jornalista, né? E como que ela vira jornalista e tal. Cara, sensacional. Isso no comecinho do século XX. 1920, né? Se não me engano,
sim.
22, 26.
Se não me engano, é isso. Tem a data, deve ter a data aí.
É, em algum... Peraí, deixa eu ver aqui. É, que tem a data quando eles são crianças. 1912. É, 1920, por aí. Sensacional esse trabalho, né? Sensacional o Beco do Rosário. Vale muito a pena para quem... Porra, se você é historiador como eu, então, puta, sensacional. Eu queria ir para Porto Alegre só para seguir o que ela manda ali.
Sim. Yeah, e a Ana, ela é super rigorosa, né, cara? Ela procura detalhe, ela pesquisa mesmo, bicho. Quando ela faz registro, assim, documental, assim, cara. É bem...
É, porque faz parte do trabalho dela, né? Ela é arquiteta, uma coisa assim, não é?
Sim, sim.
Arquiteta,
tem mestrado, né, em cima. É. Cara, o pessoal tá falando muito da Amanda Miranda e tem o Tabu.
Mostra aqui.
E, cara, assim, tem muita coisa legal da Amanda Miranda. Eu gosto muito do trabalho dela. Agora, esse Juízo aqui, porque o Tabu é uma série não, é um pacote que a Mino lançou, que tem trabalhos também da Jéssica Grock, né? O Piracema, que também é muito bom. Eu gosto das páginas da Jéssica Grock, assim, ela faz uma desconstrução de página, ela faz umas ilustrações muito, muito maneiras, assim, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.